Boa noite, bem-vindos a mais um Pela Lente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma noite, mais uma conversa. A gente vai continuar falando sobre cinema. Tem sido um tema recorrente aqui no canal, aqui no programa, né? Entrevistas muito, muito boas acontecendo. Lembrando, antes de apresentar os nossos convidados, que minhas redes sociais estão aqui na descrição, também o Pix, vocês já sabem, falo isso sempre. Hoje é dia da gente conversar sobre o longa Segundo Tempo, onde a gente conhece Anna e Carl. Eu tenho muita dificuldade de falar Carl, eu vou falar Carl. Eu tenho dificuldade Carl. Um pouco. É, eu vou falar Carl. Fala Carl. Tá, galera? Eles são dois jovens irmãos que nunca se deram bem. Têm personalidades muito diferentes, isso fica muito claro no filme. Mas depois deles sofrerem uma grande perda na família, eles partem em busca de respostas. Os dois tentam encontrar no Brasil e na Alemanha os seus próprios caminhos, as suas próprias identidades. E assim eles acabam atravessando a história da família, mas também do século XX, sabe? Tá tudo ali. Para falar sobre o filme, hoje a gente conversa com Rubens Revold, responsável pelo roteiro e direção do filme, e Priscila Steinmann, que interpreta a Anna. Bem-vindos.
Beleza.
Olá, boa noite.
Gente, muito eu falei os sobrenomes corretamente? Percebam que eu já estou com vários problemas de fala.
Falou.
Bom, não, falar Carl para mim é igual falar assim, girl, world. Eu tenho muita dificuldade com isso, gente. É uma coisa que eu tenho esse problema. Então, até peço essa desculpa.
Mas, mas isso era uma brincadeira até do filme, né? Porque os brasileiros falam Carl.
É isso.
É, então é isso. Só que lá na Alemanha é completamente diferente, né? Carl, né? Tem uma.
Carl.
Então, eu tinha um ator alemão, né, que fazia o papel do pai do Carl. Ele chamava o Carl de uma maneira completamente diferente do que a gente falava. Né?
Galera, antes, primeiro, bem-vindos. Primeiro, obrigada por estarem aqui, tirarem um tempinho para conversar comigo sobre o filme, conversar com nossos espectadores. Antes da gente entrar no filme... Prazer. Antes da gente entrar no filme, eu gosto de saber um pouco do passado dos meus convidados, né, antes de entrar no tema. Então, eu queria saber, eu começo pelo Rubens, que está aqui no canto da minha tela. Como é que foi a sua infância? Ah, eu gosto de lá na infância, eu tenho um negócio de fofoca. Como que você entrou no mundo do cinema? Então, eu queria saber do pequeno Rubi, do Rubinho. E como o Rubinho, o adolescente... Não sei, como que o cinema entrou na sua vida?
Rubinho. Olha, eu sempre gostei de... Sempre gostei de cinema, sempre assisti... Com 14 anos, eu já ia... Eu assisti Encoraçado Potemkin com 14 anos, né, em trânsito com 15, então eu sempre gostei. Mas, e sempre gostei de escrever. As minhas redações eram sempre elogiadas, tal, mas não foi um caminho tão simples, porque, enfim, eu venho de uma família, classe média, relativamente conservadora. Então, naquela época, nos 80, eu chegava e falava, vou fazer cinema, não era uma coisa assim simples. Então, eu prestei administração de empresas na faculdade, que era até um sopro assim, de humanismo, humanidades, perto do meu irmão, que era engenheiro e coisa e tal. E daí fiz um tempo de administração, daí não era isso, daí fui para publicidade. E daí, depois de um tempo de publicidade, também não era isso, eu fui para cinema. Só que eu levei 6 meses que eu pedi transferência, fui pedir transferência, levei 6 meses para falar para os meus pais que eu tinha mudado para cinema. Eles achavam que ainda eu era aluno de administração. Eu achava que eu estava enganando eles, né? Porque um dia veio uma amiga em casa jantar, né? Uma amiga do curso de cinema, e eu, totalmente envergonhado, falei, olha, não fala para os meus pais que a gente estuda cinema, né? Pior é que eu era afins dela, olha que vexame, né? Totalmente meninão, né? Ela me entendeu, mas falou, tudo bem, né? Daí a gente estava jantando em casa, daí meu pai, do nada, falou, bom, vocês que são alunos de cinema, por que o cinema brasileiro é tão ruim? A gente acha que está enganando os pais, mas, na verdade, não está enganando nada. E daí foi assim, me formei no ano do Plano Collor, né, que foi o ano que acabou o cinema brasileiro, que eles tinham que lembrar filme. Então, foi muito traumático, mas, por outro lado, isso me abriu possibilidade de tentar outras coisas, como, por exemplo, teatro, que eu gosto muito e comecei a trabalhar muito com teatro, e academia. Nunca tinha pensado na vida, mas eu comecei a fazer mestrado, doutorado, como forma de sobrevivência. Hoje eu sou professor. Então a vida foi levando para outros
Boa,
caminhos que me
arrasou. Eu gostei
alimentaram
com o
o cinema.
pai, ele já sabendo, já fazendo uma crítica. Vocês vão se.
Já acabando com o cinema brasileiro, com, né?
Eu amei isso. Agora, Priscila, e você? Como é que foi a pequena Priscila que chegou e falou: Eu sou atriz, eu quero ser atriz, eu vou ser atriz?
Foi através de um encantamento, eu acho. Eu me lembro desse momento. Eu tinha 10 anos e eu fui ver no Tablado, que é um teatro, um curso de teatro de improviso aqui no Rio de Janeiro, que era da Maria Clara Machado, e eu fui ver Pluft. Meu pai me levou. E eu fiquei encantada com a peça, e com os atores e com tudo aquilo. E aí eu apontei para o teatro e falei: pai, eu quero estar lá. Para mim foi muito claro esse desejo de estar no palco. E aí os meus pais me colocaram no Tablado para fazer aula, onde eu comecei a atuar e comecei a escrever também no Tablado. Lá com 10 anos eu já tinha escrito a minha peça de fim de ano. Eu escrevia cenas para mostra de disquetes, escrevia peças de final de ano das minhas turmas. E eu fiz 10 anos de Tablado. E eu a minha primeira esse ano fazem 20 anos de carreira assim profissional, porque com 15 anos eu fui morar em São Paulo para fazer teatro profissional lá, fiquei em cartaz com a minha primeira peça. E aí de lá para cá eu fui cada vez me profissionalizando mais, e teatro é a minha maior paixão. Depois eu descobri que o cinema também dá muito conta assim da artista que eu me sinto assim, no, eu me identifico muito com a linguagem do teatro, a linguagem do cinema, a televisão também, mas existe algo de artesanal no teatro, no cinema, que me fascina. E eu gosto do coletivo, eu gosto de trabalhar em grupo, eu gosto de estar em equipe, eu gosto de gente. E aí, daí eu fiz faculdade de teatro, bacharelado em interpretação. E eu sempre amei escrever. E aí eu também entrei na faculdade de cinema da PUC para também me profissionalizar como roteirista, porque eu sempre tive a consciência do quão difícil é a carreira de atriz, assim, é muito instável. E eu sempre. Assim, é muito difícil a carreira, sabe? Você se envolve num projeto incrível, mas que dura pouquíssimo tempo. Esse projeto, por exemplo, esse nosso filme maravilhoso, foi um mês de ensaio, um mês de filmagem, pronto, sabe? E eu sempre quis, assim, estabelecer um lugar de atriz e autora. Então, quando eu não tô atuando, tô escrevendo. Quando eu não tô escrevendo, tô atuando. Agora, por exemplo, eu tô fazendo uma novela, que isso, os dias que eu não gravo a novela, eu tô escrevendo o projeto. Eu fico tentando assim me virar nos 30. E acho que é um pouco isso, assim.
Não, arrasou, gente. Eu falo que eu sou atriz aposentada, né? Que eu tirei meu DRT, fiz meu curso, fiz tudo, mas é isso. Eu acho que essa eu não consegui. É muito, exige muito, é um tipo de coisa que você está sempre ali correndo atrás de várias possibilidades. O que a gente tem hoje, a galera fala assim: ah, corra atrás. O ator, ele já desde sempre, isso de se virar em muitos para conseguir dar certo na profissão,
Eu
a coisa do
sempre
ator
achei
desde
muito
sempre.
angustiante o lugar da espera. Eu não gosto de ficar esperando. Me dá nervoso esperar o telefone tocar, esperar, sabe? Eu também sou produtora, então as duas últimas peças que eu fiz eu que produzi. Eu amo ser chamada para trabalhar. Essa novela que eu tô fazendo, o telefone tocou. O filme que eu fiz com o Rubens também, eu fui fazer um teste. Mas, assim, eu preciso estar em movimento, senão eu sinto que eu enferrujo, sabe? Que a vida,
Não,
sabe, passa.
eu conheço muitos atores e atrizes extremamente talentosos que desistiram, porque eles não tinham essa característica proativa, propositiva de produzir, eles estavam sempre à espera de um convite e parece estar sempre na estaca zero.
É difícil, é uma carreira difícil, e no Brasil é difícil também, sabe? Falta incentivo público, falta reconhecimento. Mas tem que ter muita persistência, às vezes tem que ter mais vocação do que dom, do que talento.
É isso que eu falei, quando eu digo que sou atriz aposentada, é um pouco por isso. Eu tenho hoje terapias análises, galera, mas muita convicção de que me falta vocação. De que me falta isso, assim. Eu gosto, acho maravilhoso estar ali,
Mas
mas.
você redirecionou sua vocação para esse canal, por exemplo, para esse espaço. E assim, você usa a sua atriz para desenvolver esse espaço. E isso é também muito, muito, muito bom.
É isso. É, você tá trabalhando com ofício mesmo.
É.
Né?
Ai, amei. Já tô até melhor agora, galera, que eu sempre falo isso assim, reflexiva. Já tô até melhor agora. Vamos falar de segundo tempo, que a gente tá aqui. Quando eu vi, a gente já tá fazendo nossas vidas aqui.
Análise, é.
Análise, é. O filme também tem uma coisa da gente refletir muito sobre a gente, né? E aí, vou chegar nisso já já. Mas eu queria saber como é que foi o processo de construção do roteiro, e aí uma pergunta principalmente para o Rubens. Porque você é de uma família de imigrantes, né? Como é que esse roteiro aconteceu? E o que que tem de você ali nessa história também?
Olha, de fato eu sou filho de pai alemão que fugiu, né? A família fugiu do nazismo na Segunda Guerra. Ele saiu criança de lá, foi para Bolívia, não veio direto para o Brasil porque na época, com no governo de Getúlio Vargas, o Brasil estava fechado, né? Para os judeus. E do lado da minha mãe é filha de mãe turca, quer dizer, minha avó é turca e meu avô é húngaro. Eles estavam casados, vivendo tranquilamente na Turquia, em 1920, quando o presidente da Turquia confiscou a terra dos colonos judeus, dos camponeses, e nacionalizou e falou: olha, mas vocês quiserem, eu dou para vocês umas terras lá no Brasil. Quer dizer, puseram uma troca maluca. Eles saíram da lá da Turquia e vieram para o Brasil. Eu sempre achei essas histórias legais, mas eu nunca dei assim uma bola assim em termos de identidade. Eu achava histórias de famílias legais, mas na minha cabeça eu nunca gostei muito dessa coisa de colônia, dos judeus ficarem aqui num cantinho, os italianos aqui, os japoneses, os coreanos, uma coisa meio fechada, um gueto. Então eu sempre desprezei um pouco essa história de identidade. Desprezar não é a palavra certa, mas nunca dei tanta importância. Até que de uns anos para cá, quando eu comecei a perceber a importância no Brasil hoje de se reconhecer a nossa trajetória no Brasil, nossa história de passado colonial, passado escravocrata, e como isso acaba moldando o país, eu comecei a perceber que o mesmo acontece com a gente como indivíduo. Eu sou de uma família de exilados políticos, né? Eles vieram para o Brasil porque foram expulsos dos seus países. Então, isso faz parte da minha história, isso faz parte da trajetória, de certo modo, isso explica um pouco como eu sou. E se eu tenho consciência disso, eu consigo refletir melhor sobre os meus atos e sobre os meus erros, e não repetir erros, e pensar melhor o que que eu faço daqui para frente. Então, a partir disso que eu comecei a pensar na história desse roteiro. Eu queria fazer algo um pouco biográfico, refletindo sobre essa minha história autobiográfica, mas ao mesmo tempo eu queria fazer uma ficção, eu não queria fazer uma autoficção, não é sobre mim. É inspirado um pouco nessas minhas percepções da importância da busca de identidade, mas eu criei uma história completamente ficcional. E também com uma preocupação que cada vez mais as pessoas estão envoltas numa nuvem de autocentramento. Devido a todas as dificuldades da vida contemporânea, grana, profissão, relacionamentos, Instagram, Facebook, blá, 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 política, você está aqui no aqui agora, no eterno presente. Ninguém mais olha para o passado e nem para o futuro. Então, por isso que eu acho que cada vez mais é importante realmente essa busca da identidade, essa busca da história pessoal e familiar, para a gente compreender que a gente não veio do nada, que fazemos parte de uma linha evolutiva e que isso é muito importante para a gente pensar o futuro também. E foi daí que comecei a pensar na história do roteiro.
Muito bom. E aí, Priscila, como que você conheceu a personagem? Como foi construir essa personagem? O que que tem de Ana na Priscila, de Priscila na Ana? É uma pergunta que todo mundo faz, sim. Mas eu sempre gosto dessa pergunta. Enfim, talvez seja o meu passado atriz. Eu sempre gosto de entender o processo de construir um personagem, quanto que a gente leva para ele e tal.
Eu amo também esse assunto. Eu amo o processo criativo. Adoro. É, me interessa muito. Porque a gente só vê ali o resultado, né? Na tela, não. Então, como que chegou até ali, eu também acho super interessante. Então, eu sou muito agradecida ao Cauê, meu parceiro de cena, que me apresentou para o Rubens. Eu fiz um outro filme com o Cauê, e aí ele me apresentou para o Rubens. Aí eu li o roteiro, fiquei apaixonada pela Ana. Eu preciso viver a esta menina, eu preciso fazer esse filme, eu acredito em ti. Eu entendo, eu vejo muito potencial nessa história, eu acredito, eu gosto de todos os temas que o filme traz. E fui fazer o teste do filme, ainda bem que eu passei. Fiquei muito feliz quando eu passei, assim. Tinha diversos desafios, porque justamente é uma personagem muito diferente de mim. É, o que tem em comum de nós duas, eu acho que é o fato de ter uma ascendência estrangeira. A Ana é filha de um pai alemão, eu sou filha de um pai russo, que veio para o Brasil com 7 anos e começou uma vida aqui, mas a minha família toda, eu sou meio que a primeira geração aqui no Brasil. Assim. Meu avô era polonês, minha avó era russa, minha outra avó era grega, meu outro avô era turco. Não tem ninguém aqui no Brasil. E meu pai é russo. Então, eu sempre... E esse é um assunto que me interessa. A busca pela identidade e as minhas raízes. Eu sou judia. E acho que isso é o que eu tenho em comum com a Ana. Assim, a nossa ascendência estrangeira. Assim, ser filho de imigrantes. Eu acho que em algum lugar todos nós somos uma miscelânea, né? Assim, uma congéia, todos nós, assim, sabe? Eu acho que é muito reducionista você pensar que... Acho que todo mundo é imigrante, sabe? Todo mundo veio de algum lugar. E todo mundo está tentando uma vida melhor em algum lugar. Mas, assim, como personalidade, eu sou muito... Talvez também a paixão por livros, eu e a Ana, nós tenhamos isso em comum. Mas essa personalidade nossa é muito diferente. Eu acho que a Ana, eu sou muito solar, muito extrovertida, e a Ana é introvertida, ela é mais na sombra, ela é mais quieta, ela é mais calma, ela está atravessando um momento muito difícil da vida dela, está passando por uma depressão, e ela tem essa jornada no filme, né, de como ela se desperta para a vida. A partir depois dessa depressão que ela está vivendo. Então, eu acho muito bonita a curva dramática dela. Eu acho ela uma personagem que está fragilizada, mas é muito forte. Ela é muito racional, ela é irônica. O Rubens fez uma definição que eu gostei muito, que ela é uma deprimida sarcástica. E ela é, de fato, ela tem uma comédia, mas é uma comédia na ironia, nas sacadas, na acidez, assim, que é um humor inteligente, né? Diferente do humor que o Cal traz. Eles são totalmente opostos, esses dois irmãos, o que torna a relação deles e a convivência deles muito interessante, porque sempre está saindo uma faísca dessas diferenças. Eu acho que o filme, que a Ana chega num lugar muito bonito no final, de um não final, de uma abertura, de uma esperança, de uma, sabe, de um despertar.
Eu acho que tem uma coisa importante, que é um filme. A gente está falando aqui um monte de tema cabeção, né? Busca de identidade, tal, tal, mas é um filme sobre jovens. É um filme jovem. É jovens um pouco meio perdidos, tentando encontrar o seu lugar no mundo, o que hoje em dia é muito difícil, né? Com todos os obstáculos, dificuldades e coisa e tal. E com essa energia jovem, meio às vezes desencontrada, meio não muito.
Caótica.
Meio caótica, eles vão aos trancos e barrancos encontrando esse caminho da maneira que lhes é possível.
Eu amo a foto do cartaz do filme, que estão os dois de. Temos duas fotos, assim, né, de dois cartazes, mas um deles é. São os dois no aeroporto, e a Ana de pijama. E o carro também todo destrambelhado, assim, todo caótico. Você fica, cara, como é que alguma coisa vai dar certo com esses dois, com essas duas figuras, esses dois garotos perdidos e tentando achar algum rumo para a vida deles, tentando fazer. Pessoas, sabe, estão tudo errado e tentando fazer alguma coisa dar certo.
Então, no meio disso tudo tem um certo humor também que vem dessa relação meio bagunçada dos dois.
Total. E aí, o filme mostra esses dois irmãos que são muito diferentes, né? E a sua personagem é bem mais próxima do pai, o personagem do Cal não, né? Inclusive, preciso dizer que em vários momentos o personagem do Cal me irritou muito. Enfim, você. Mas mesmo assim, depois que o pai morre, os dois percebem que não sabe nada, porque tem muito isso, né? A Ana era uma personagem historicamente a próxima, ela é interpelada pelo irmão várias vezes. Com certeza você sabia disso. Você era tão próxima dele e ela fica assim. Galera, não sabia, nunca ouvi falar nisso. Então, tem essa discussão dessa relação também, né? E vão, e cada um vai entender, buscar entender da sua maneira quem é esse pai. Isso acaba mexendo com a gente também que está assistindo. Imagina vocês que fizeram, né? A gente é um pouco o que a gente está debatendo aqui, pensando até que ponto a gente conhece o nosso próprio passado, né? Tem uma na minha família, minha mãe fez esse trabalho para gente. A minha mãe, ela isso bateu na minha mãe antes, né? Então ela fala que desde que ela perdeu a avó dela, era brasileira também, a bisavó da minha mãe era francesa e veio nessa numa leva de não pode mais ter escravos negros, né? O tráfico de escravos, vamos fazer trabalhos precarizados de europeus pobres. Era isso aconteceu com muita gente veio aqui, foi nesse contexto. E aí minha mãe, desde que a avó dela morreu, a mãe dela morreu antes de eu nascer, a avó dela. E aí ela desde então quer. E aí por uns muitos anos da vida dela, quando eu já era adolescente, ela fez arduamente essa pesquisa e foi em 555 milhões de cartórios, escreveu um livro com o que é a história dessa família que veio para cá.
Legal.
E
Isso.
aí,
Não, desculpa, termina.
ela fez esse trabalho para a gente. Então, assim, é a avó dela por parte de mãe. Então, quanto a gente que eu ainda não estou sabendo direito, mas ela foi muito atrás pela proximidade que ela tinha com essa avó e de escutar histórias. Escutava assim uma coisa de ah, minha mãe, palavras soltas em francês, a minha mãe foi buscar aprender francês. Isso me pegou muito na minha mãe. Então esse filme me bateu, eu não tive isso, esse ímpeto, essa curiosidade. Mas a minha mãe, ela foi muito atrás disso, de buscar, de entender, e até hoje ela vai buscando alguma coisa que apareça, porque, enfim, é muito difícil encontrar documentação. Aí volta e meia aparece alguém lá na Europa que também está pesquisando isso. Encontra com ela e manda um documento, um negócio que ela não teve acesso. Então, esse filme bateu em mim assim. E eu queria saber de vocês o quanto que vocês já tinham corrido atrás e buscado entender. A gente parar para ouvir nossos pais, parar para ouvir nossos avós, né? E o que o filme trouxe nesse lugar para vocês.
Então, bom, primeiro, fundamental, você tem que levar tua mãe para assistir o filme, né? Por favor. Olha, eu sempre tive curiosidade, eu sempre gosto de ouvir histórias, né? Eu tenho um pouco uma síndrome de psicanalista, confessor, as pessoas vêm e adoram começar a me contar histórias. Eu acho que eu sou um bom ouvinte. Então, eu adorava escutar histórias do meu pai, da minha mãe, da infância, tal. Então, eu sempre soube muitas histórias deles. E foi muito interessante quando meu pai faleceu. Um dia estávamos conversando, eu, meu irmão e minha irmã, e eu comecei a contar histórias do meu pai. Meu irmão e minha irmã ficaram estarrecidos. Eles são mais velhos do que eu. Eles falaram: "Que isso aconteceu? Como assim isso aconteceu?" Histórias fortes da época do nazismo, e eles não sabiam. E isso acontece em muitas famílias. São Paulo é uma cidade de imigrantes, e muitos imigrantes vêm para cá querendo um pouco apagar a experiência que eles tiveram, ou talvez algum trauma, alguma coisa, querendo vir vida nova, deixa o passado para trás. E isso é super compreensível, todo mundo quer, às vezes, esquecer alguma tragédia, algum problema, e começar do zero. Então, muitas histórias interessantíssimas, histórias que ajudariam a compreender muitas coisas, são soterradas. E eu acho que é sempre interessante esse caminho que a sua mãe fez. Quando o filme passou no Uruguai, num festival que, inclusive, a gente ganhou o prêmio de melhor filme latino-americano, quando terminou o filme, as pessoas super aplaudiram tal, e veio uma mulher para mim e falou: nossa, amanhã mesmo vou ligar para o meu pai e para ele contar a história dele, porque ele está ficando velhinho, ele vai morrer e eu não sei nada do meu pai. Ela ficou em pânico, assim, que ela queria. Quer dizer, pânico, estou exagerando, mas ela ficou muito, muito tocada e ela já queria saber, porque realmente acho que o filme toca nesse lugar, de que, nossa, eu preciso saber da minha história.
Priscila, pode falar um pouquinho para
gente. Eu passei já por essa situação também que o Rubens está falando, de contar para os meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos, uma história do meu pai e da minha mãe, e eles não fazerem ideia, assim. Eu também adoro escutar essas histórias, eu pergunto para as minhas tias, já perguntei, já ouvi as mesmas histórias várias vezes com detalhes modificados, né? Então... Mas eu gosto de ouvir, eu gosto muito de saber, eu acho que ajuda a valorizar aonde eu tô. E reconhecer onde eu tô, saber de onde eu vim, sabe? E eu, meus pais falam muito que eles juntaram nada com coisa alguma quando eles casaram. Que eram famílias muito pobres, vindas da Segunda Guerra, e eles não tinham, sabe, dinheiro para comprar móvel. Eram os móveis da casa do meu pai e da minha mãe, quando meu irmão nasceu, eram tijolos, eram pedaços de tábua, de madeira do lixo. Era... E eu gosto de saber disso. Para valorizar que, sabe, que hoje em dia, pô, eles educaram três filhos com dignidade, com sempre focado no estudo, no conhecimento. E eu sou muito, eu reconheço muito o esforço dos meus pais para eu estar onde eu tô, sabe, correr atrás do meu, assim. Eu, hoje, por exemplo, eu adoro almoçar uma marmita. E as coisas não vêm do nada, sabe? Eu almoço uma marmita porque eu vi meu pai e minha mãe almoçando marmita a vida inteira e levando marmita pra gente, sabe? Do trabalho, porque eu saía da escola, não tinha com quem me deixar, eu ficava no trabalho com eles. Então, era isso, esse senso de identidade, pra mim, é muito forte, porque faz parte de mim, faz parte de quem eu sou, sabe? Ou é consciente ou é inconsciente. E eu tenho os meus avós não contaram nada da história deles, porque eles chegaram no Brasil com um número do campo de concentração no braço. E eles esconderam isso por muitos anos, assim. Eu vi poucas vezes o número e era um assunto impossível de ser perguntado, sabe? Não, eu não gostava de falar e eu também nunca julguei, porque envolve muitos traumas, né? Eu fiz essa viagem, eu fui para os campos de concentração, eu morei um ano em Israel. Eu estudei o Holocausto, eu frequentei movimento juvenil, que aconteceu por conta dos partisãs na Segunda Guerra. Eu tenho uma ideologia muito forte, assim, de vida, e eu acho que tem muito a ver com a minha identidade, assim. E também a desconstrução disso tudo, né? Porque eu acho que as pessoas rotulam muito, criam muitos preconceitos. Eu já ouvi mil vezes as pessoas: ah, mas você é judia, você é rica, né? E tipo, não, cara, você não sabe nada da minha história, da história da minha família, sabe? Tudo que a minha família passou para estar aqui hoje, tudo. Então eu acho que achar, ir atrás de suas histórias, de suas essências, né? Faz com que você não se rotule, não se subestime e também tira o preconceito com histórias de outras pessoas. Porque se você tem todas as superações que você viveu, as outras pessoas também têm. Respeita a minha história.
Tem uma cena no filme, que é uma cena que eu gosto bastante, né? Também é fogo, né? O roteirista fala: ah, eu gosto bastante. Mas, enfim, que é quando a Ana está buscando mais informações sobre o pai, e daí na cidadezinha que o pai nasceu, morou, ela vai num restaurante e tem um velho proprietário do restaurante que ela julga mais ou menos da idade do pai, assim, um pouco mais velho, e ela começa a fazer perguntas para ele. E ela recém conhece uma
Uma amiga.
neta desse homem, e ela, e essa neta serve de um pouco intérprete entre o velho falando em alemão, né? Elas falam inglês, e no fim isso vai ser legal porque vai criar uma afinidade, uma afetividade, uma conexão entre elas duas, e ela entra e ajuda a Ana nessa investigação. Essa cena aconteceu de maneira muito próxima que eu estava fazendo a pesquisa para o filme. Eu estava na Alemanha, né, pesquisando lá, e eu conhecia um rapaz alemão lá que tinha um avô que morou um tempo no Brasil e que tinha estudado numa escola nazista na infância. Então ele falou, daí eu, quando ele soube do meu filme, ah, você não quer falar com meu avô? Daí o avô começou a contar algumas histórias, o rapaz ficou boquiaberto. O avô contou coisas e ele tinha uma relação muito próxima ao avô, muito próximo. Eles eram muito queridos um com o outro. Só que o avô contou para mim coisas com a presença dele, que estava servindo como intérprete, que ele nunca tinha falado para o neto. E o neto ficou muito chocado, assim. Com a vivência do avô, com as histórias que o avô tinha passado e que ele não sabia. Isso deu uma nova dimensão para o neto da relação dele com o avô. Então, essas descobertas, elas são muito importantes. Parece que abre um, sabe, abre um puff, um novo caminho aqui, né? Uma janela nova de compreensão do mundo.
Muita coisa.
Essa é a minha cena favorita do filme, essa também.
E essa coisa da gente buscar conhecer nossos pais, nossos avós, a gente consegue entender muito de quem eles são, entender muitas atitudes que eles têm, né? Jeitos de ser, atitudes no dia a dia. Você conhecer a história deles, dos nossos pais, avós, tios, assim. A gente, quando você para, aí você escuta, você olha a pessoa como hoje em dia e fala, agora tá fazendo sentido, agora entendi tudo. Tudo assim, de que a gente é esse processo de construção, né?
E tira desse, sai desse lugar de julgamento, né?
Exato.
Para um lugar de acolhimento.
É de compreensão, né?
É.
Total. E eu queria saber como que foram as gravações na Alemanha, porque, enfim, vocês estiveram na Alemanha, conversaram com alemães, estiveram lá, vocês já tinham essas experiências lá antes, né? Então, o quanto que essas experiências anteriores de vocês e essa viagem especificamente para o filme não foi só uma coisa de ah, precisamos da locação, mas também ajudou na construção do filme e da personagem, assim.
Claro, quer dizer, eu fui umas duas vezes antes. Na verdade, hoje em dia eu sou também cidadão alemão. Mas eu tirei passaporte, tal, né? Mas na época eu estava em processo, ainda não era. Eu nunca tinha ido para a Alemanha antes, porque o meu pai era muito traumatizado com a Alemanha. Ele nunca ensinou alemão para a gente, nunca quis ir para a Alemanha, voltar, nada. Então, eu também não. Mas daí, quando começou a pintar a história do filme, eu resolvi ir. E também era importante ir no Festival de Berlim para fazer contatos com possíveis produtores, com produtores. Então, eu comecei a ir algumas vezes, né? E é muito importante, quando você vai filmar num país, conhecer o mínimo do país, né? Para não ficar também uma visão muito estilizada, né? Muito clichê. Né? Ah, o alemão, ele é um povo duro, um povo assim, um povo tal. Não, você tem que conhecer um pouco, saber histórias, ouvir, perceber, olhar como as pessoas se relacionam, né? Por exemplo, tinha uma cena que nessa cena que é a cena favorita minha e da Pri, que no final da cena ela abraça o velho alemão. Né, e dá um beijo. Quando eu mostrei essa cena para os alemães, eles falaram: "Você tá louco? Imagina um velho se deixar abraçar, beijar por uma garota que ele nunca viu na vida. Isso não acontece, não acontece." Mas eu queria que acontecesse. Daí também a coisa da arte. Então, a gente fez de um modo que juntou um pouco as duas coisas, o meu desejo com a verossimilhança. Então, quando ela dá o beijo, o cara leva um susto.
Mas é também uma atitude super brasileira, né? Depois de acabar uma conversa tão confidencial e íntima, você O brasileiro é muito do toque, né?
Exato. Ela vai lá dar um beijo, ela talvez dá um beijo que a neta nunca deu um beijo nele assim. Então, mas a gente trabalhou, o ator maravilhoso, o
É
Steve,
maravilhoso.
ele de uma maneira sutil, ele leva um susto, né, por essa proximidade física com uma estranha, mas ele sorri, porque para ele também foi uma experiência forte e ele aceita. Então, mas é muito importante essa pesquisa, esse laboratório no país. Você descobre muitas coisas que ajudam a tornar mais complexo, mais sofisticada a história. Oi? Eu acho que eu não estou te
Não,
ouvindo.
pode ir, Pri.
Ah.
O quê? Desculpa.
Não, responder também como que foi estar na Alemanha, tanto anteriormente como para o filme, para você construir a sua personagem.
Sim, eu tinha preconceito de ir para a Alemanha, justamente por conta do nazismo. E eu, como judia, era um país que não estava no meu radar. E acabou que eu fui em um momento, por conta de um filme também, que eu estava ajudando a produzir, e até ajudei ao filme ser rodado no Museu Judaico de Berlim, que é um prédio super bonito, um projeto arquitetônico lindo. E, enfim, e eu fiz todo. Mas foi difícil para mim, assim, eu fui na Sinagoga da Noite dos Cristais, mas foi interessante, eu tive que. Me permitir ultrapassar o meu preconceito, sabe? E aí foi a primeira vez que eu fui para a Alemanha, assim, nesse lugar. E aí, com o filme, eu conheci cidades que eu não conhecia. Eu não conhecia Frankfurt e eu não conhecia Tübingen, que é onde passa a maior parte do filme. E fiquei. Eu amei essas duas cidades. Frankfurt tem uma rua só de museus e cada quarteirão tem um museu. Eu me lembro que a gente teve, sei lá, meia diária livre. Eu fui, passei a diária nesses museus, assim. Museu do. Cara, tava até toda uma exposição do Rubens, lembra, Rubens?
Lembro.
A cidade toda tomada por Rubens, Rubens, Rubens. E a gente lá com o Rubens. Foi muito legal. E aí, e depois de Tübingen, é uma cidade universitária. E tem uma coisa de bucólica na cidade, é uma cidade que inspira poesia e é muito bonita a cidade, assim, sabe? Eu me lembro que também a gente teve alguma folga que eu fui no Museu Histórico.
A gente foi na Floresta Negra, se
A gente
lembra?
foi na Floresta Negra quando acabaram as filmagens, que era ali do lado, que foi, pô, um passeio incrível. Eu uso esse boné até hoje da Floresta Negra. E aí. Eu me lembro que numa folga que a gente foi jantar, os estudantes da cidade, que é uma cidade com muitas universidades, ao invés de estarem no celular, estavam jogando xadrez. E eu achei isso assim, você começa a pescar, sabe, a cultura do lugar nesses pequenos detalhes de hábitos das pessoas. E eu me lembro disso, assim, de eles conversando, ninguém pegava, não tinha celular nenhum, mesa nenhuma. E as pessoas estavam realmente conectadas, olho no olho, ou jogando xadrez, ou jogando cartas, jantando, comendo. E eu amei trabalhar na Alemanha, eu amei trabalhar na Europa, eu amei conhecer artistas de outras etnias. E tem uma cena do filme super interessante também, que eu adorei a escalação, que foi escalado, né, o barman, tem uma cena na boate,
O ator turco
que.
alemão.
Que era um ator turco, alemão. E achei muito maravilhosa essa escalação, assim. E o filme tem isso, o filme é um filme contemporâneo. Então você tem características de contemporaneidade e da coisa urbana, assim, no filme, assim. É um filme que tá atento, sabe, ao seu tempo.
Isso é uma questão para mim muito, muito tocante, que é falar sobre a vida nas grandes cidades, né? O filme ele tem realmente dois tempos muito distintos: primeiro tempo em São Paulo, segundo tempo na Alemanha, e daí vai de São Paulo para Frankfurt, para Tübingen, né? Vai cada vez indo para uma vila nessa é um road movie de certo modo, né?
Sim.
E road movie é sempre, né? É uma das características do gênero. É um deslocamento espacial acompanhado de um movimento de descoberta interna. Então, é um movimento externo que provoca um movimento interno. E esse, de um certo modo, é o esquema do filme.
E aí, a gente pode dizer que esse filme, enfim, algumas coisas estão em aberto, né? Algumas conclusões ali vão ser tiradas pelo espectador, os próprios personagens estão digerindo ainda essas descobertas para entender a que conclusões vão chegar. E eu queria saber um pouquinho de vocês, enquanto cineasta, enquanto atriz, a importância de filmes assim, em que as coisas não estão tão dadas. Eu até. Já tem uns bons anos, mas até uns bons anos atrás, eu morria de preconceito com filme assim. Por quê? Fui criada vendo filme de Hollywood, Disney, que já está tudo dado para mim ali, já está pronto, entregue. Se não tem um final, já aguardo a segunda edição do filme, já aguardo a continuação. Depois de um amadurecimento, aí eu hoje em dia já acho fácil, já é o contrário. Eu acho que você, aí minha, vou dar minha opinião, aí vocês vão falar de vocês. Eu acho que tem uma coisa da gente aproveitar e aí é para a vida, ai, filosofana, que é para a gente aproveitar o andar do filme. O andar do filme, ele diz muita coisa. O que que aquele, o final é indiferente, porque o andar do filme é o que importa, o que ele está te passando ali. E esse filme me trouxe muito isso, assim. Claro que você tem momentos que você fala, meu Deus, o que será? Tem essas coisas, mas assim, no fim das contas, a conclusão é indiferente, porque tudo isso que a gente está falando aqui, a entrevista inteira, é o que vale, né, do filme. Mas aí, minha opinião enquanto espectadora, queria ouvir um pouquinho de vocês também.
Eu acho legal que a história, assim, quando você fala, são dois irmãos que vão atrás de respostas, mas o que eles encontram são perguntas. Isso que é interessante, porque na vida real a gente não sabe. A gente acha que a gente sabe, a gente acha que a gente tem o controle, mas a gente não sabe de nada, a gente não controla nada, a vida é imprevisível, e isso que torna a vida viva. Isso que faz a gente acordar todo dia e viver, porque a gente só tem a nossa parte por fazer. O resto a gente não sabe. Então a gente tem que ir seguindo o nosso percurso, assim, sabe? Mantendo nossa integridade e objetivo, mas também permeado, assim, a gente é permeado pelos acontecimentos da vida o tempo todo, né? E eu gosto também dessa. Porque também não subestima o espectador. Não dá 2 mais 2 é 4. Não é sobre isso, entendeu? O espectador é muito importante. Eu acho que o papel da arte é trazer questionamentos, é afetar. E para você afetar, você atravessa lugares, né? E o caminho, o percurso, como você falou, é mais importante do que aonde você chega.
Assim, eu acho que vocês duas falaram exatamente o que eu acho. Só para complementar, eu sempre gostei muito de ambiguidade, né? Porque ambiguidade é isso, você não tem a resposta, você tem que ficar refletindo, mas calma aí, pode ser isso, pode ser aquilo, calma aí. Então, isso tanto nas peças que eu escrevi no teatro como nos filmes, isso para mim é um pouco uma profissão de fé mesmo. Eu gosto que o filme, que o espectador, quando termine o filme, continue refletindo sobre o filme. Sabe? Terminou o filme, a gente gosta de brincar, ah, terminou, agora vamos comer uma pizza, né? Bem em São Paulo. E na pizzaria, as pessoas no fim têm que falar sobre o filme, porque aquilo está martelando na cabeça. Então, a experiência continua. A experiência não se encerra na sala de projeção. A experiência continua ainda por horas, dias, quem sabe pela vida.
Antes da gente ir para o encerramento em que vocês vão convidar os nossos espectadores para assistir, a gente tem um quadro aqui em que a gente dá dicas. Dicas para além de segundo tempo, uma dica de alguma coisa que vocês acham que a galera que está assistindo a gente devia conhecer. Pode ser filme, pode ser série, pode ser livro. Alguma coisa que você fala, queria muito que você conhecesse isso. Quem quer começar?
Vai, Pri, você começa.
Não, pode você, porque eu quero confirmar o nome do
Não,
título, para não dar errado o nome da autora.
tá.
Espera aí que eu vou pegar.
Eu tô lendo, eu acho que eu vou dar uma dica de literatura, tá? Foram três livros que eu li ultimamente que gostei muito. Um se chama A Pediatra. E, caramba, eu não me lembro do nome da autora. Mas chama, se você procurar aí, é um livro que está fazendo muito sucesso. Uma autora brasileira, A Pediatra. É um livro incrível do ponto de vista.
Andrea Del Fuego, é ela?
É Del Fuego. O outro livro que eu estou lendo agora é também de uma autora que também mistura um pouco poesia, mas é prosa, chama. Calma aí que eu estou com o livro aqui. Vai falando que eu vou pegar o livro.
Eu justamente eu quis pegar o livro que estava logo ali na minha bolsa. Quero
Ah, ótimo.
seguir, Rubão. Sai, vai você. Tá na lista.
Chama Pandora, que é da Ana Paula Pacheco. Pandora, é um livro incrível em que ele fala um pouco sobre a pandemia, sobre coisas que aconteceram, e sempre o personagem feminino, né, sua relação com o mundo. E, por fim, um livro de poesias lindo, chama Nunca Estive em Tübingen, da Lilian Aquino, que é uma poeta que já está no seu terceiro livro. E a personagem da Ana no filme lê um dos poemas da Lilian, uma
Sim,
cena
no hospital para o pai. É linda essa cena, é lindo esse poema.
bonita. Então, A Pediatra, Pandora e Nunca Estive em Tübingen.
Ah, então também vou te três dicas literárias aí dos três últimos livros que eu estou lendo. Eu estou na metade, mas já estou apaixonada pelo livro Escute as Feras, da autora Anastasia Martin. Eu não sei se eu estou falando certo o nome dela. Mas como eu também, às vezes, sou Steinman, fica tudo a mesma conta. O que eu estou gostando desse livro é sobre uma antropóloga francesa que está fazendo um trabalho na Rússia e ela é atacada por um urso. Essa história é verídica. E o urso come parte do maxilar dela e, enfim. E eu estou num lugar do livro muito interessante, que ela, o livro é meio que um diário assim do relato dela. É bem desenvolvido assim, tem um senso de humor, uma acidez e ao mesmo tempo fala sobre assim, né, fazendo uma metáfora que eu acho que tem a ver com o papo que a gente está tendo sobre o que que das experiências que a gente vive ficam na gente. Porque ela fala algo sobre tipo assim, o urso. Ela brigou com o urso comeu uma parte do corpo dela, e será que uma parte do urso também ficou nela? Que com certeza uma parte daquelas. E eu acho que a vida é muito assim, as experiências ficam um pouco na gente, né? Eu acho até quando você interpreta um personagem, um corpo de uma personagem é um corpo de uma pessoa. Aquele corpo passou por histórias, passou por traumas, passou por alegrias, passou por experiências. E você vai dar vida a esse corpo, né? A Ana, por exemplo, ali o corpinho dela, assim, sabe? Aquela menina, tudo que ela passou, assim, essa memória toda. Enfim, estou gostando muito desse livro, Escute as Feras. E vou falar do último livro que eu li também, que eu gostei muito, chamado A Caixa Preta, do Amos Oz, que é um autor que eu adoro. E, nossa, eu adorei. É um romance epistolar, eu adoro romances epistolares, que é através de troca de cartas. O que eu mais gosto do livro é como ele de fato encarna os personagens na embocadura das falas. E isso, assim, como roteirista, né, isso é um traço muito importante no como aquela pessoa fala. E
Sim.
bom, vou ficar por aqui. Ah, e tem um outro livro também que eu lembrei do nosso filme, que é um livro da Tatiana Salen Levy, que foi o primeiro livro dela, que ela
Ah,
conta
sim.
A
Aquele
Chave de
passado.
Casa, A Chave de Casa,
Esse
que
livro
ela fala. Te inspirou?
me inspirou. Eu li há muitos anos atrás, mas esse livro me marcou. Eu acho que o dia.
É, porque ela fala, ela vai até a Turquia
Isso.
É, atrás da história da família dela, atrás da história do avô dela. E eu acho que é um livro que talvez poderia ter a ver com o nosso filme, assim.
Tem sim.
Muito
Bom.
bom. A minha dica é uma. Não é literária, gente. Por quê? Porque eu estou demorando 3 meses para ler um livro. Eu vou fazer uma confissão. E aí é uma série, que eu já vi tem um tempo também, mas saiu vídeo no canal agora, há pouco tempo, que é um vídeo, uma série chamada Ricardo Forte, o Comandante. Conta a história, são 4 episódios de documental, de um cara que é herdeiro muito milionário, que eu nunca ouvi falar, mas aparentemente ele era muito famoso na Argentina. E era herdeiro de uma grande fábrica de chocolate que eu também não conheço, mas que é muito famosa na Argentina. E eu acho isso impressionante, porque a Argentina está aqui do lado, e ele era muito famoso. E aí conta a história desse cara. E embora eu me senti culpada por estar, no final das contas, emocionada, chorando por um branco milionário, sim. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante da gente ver como o cara financeiramente tinha tudo, mas psicologicamente ele era cheio de problemas, e todas as buscas dele, ele buscava essencialmente ser famoso. Ele queria ser famoso. E ele fez de tudo, inclusive muitas cirurgias plásticas, para ser famoso. E ele conseguiu ser famoso e morreu jovem, com 45 anos, em uma das cirurgias, que não foi essencialmente. Acho que a cirurgia que matou ele não foi plástica, era um problema no joelho, ele foi botar uma prótese. Que veio decorrente de uma série de coisas, que problemas que ele fez com o próprio corpo ao longo da vida. E aí ele teve uma parada cardiorrespiratória. Mas você vai acompanhando a série, você vê que, no fim das contas, todas essas atitudes, inclusive esse desejo insano apenas por ser famoso, e ele faz de tudo para isso, assim, dentro ali do meio, usa do dinheiro que ele tem, que não é pouco, para tentar entrar no show business argentino de todas as formas. Você vê que é alguém que quer atenção. Ele queria atenção, queria que alguém parasse, prestasse atenção nele e tal. Claro, tem todas as questões que a gente pode trazer pelo fato dele ser rico. Ele tinha consciência e muita sabedoria de que ele tinha muito dinheiro e podia comprar o que ele quisesse. Então, tem essas problemáticas. Mas tem isso. É interessante, acho que, para a gente entender quem é esse cara, assim, e além do que se via na TV. Então, achei bem legal. Ricardo Forte, o Comandante. Um cara que eu nunca vou falar aqui no Brasil,
Qual
mas que ele.
plataforma?
Star Plus. E
Legal.
aí, eu achei bem interessante de assistir por causa disso, de todas essas nuances de um cara que a galera conhecia através da fama. E que, no fim das contas, para mim, a sensação é essa. É um cara que tinha tudo, inclusive ele conseguiu ter a fama que ele queria. Mas estava tudo ali, era apenas alguém que queria atenção e carinho, e olhem para mim, assim, é bem. E aí é triste, por causa disso, acaba sendo bem triste. Enfim, eu queria, antes da gente terminar, que vocês convidassem nossos espectadores para assistir. Está estreando hoje nos cinemas, né? Quando esse programa. Vamos falar a verdade aqui para nossos espectadores. O programa está sendo gravado, sim. Está indo ao ar no dia que o programa, no dia que o filme estreia, e por isso estou falando hoje. Somos sinceros aqui, muito transparentes com os nossos espectadores. Enfim, convidem.
Bom, então, gente, dia 16 de março, hoje, estreia o segundo tempo. Eu tenho certeza que grande parte de vocês vai se identificar com o filme e vai se emocionar. Eu acho que é um trabalho delicado, é um trabalho honesto, é um trabalho sensível. E, acima de tudo, um filme super contemporâneo que está falando das coisas do hoje, do aqui e agora. Então, vão lá assistir, que vale a pena, vocês não vão se arrepender. E viva o cinema brasileiro e viva a cultura brasileira.
Amém. Queria convidar todo mundo, você, para você ir sozinho, para você e com seu companheiro, para você e com a sua família, para você e com a sua mãe, irmão, ver o filme Segundo Tempo, que está em cartaz a partir de hoje em todo o Brasil. É um filme lindo, é uma poesia urbana, é um filme que você vai se identificar em alguma maneira, você vai gostar, você vai se emocionar e, principalmente, tem tudo para você sair transformado dessa experiência cinematográfica. Então, assista Segundo Tempo hoje nos cinemas.
E eu queria fazer um convite especial para a mãe da Manu, que tenho certeza que vai adorar o filme, vai se identificar bastante.
Verdade, eu lembrei muito dela, assim, ao longo de todo o processo da busca desses irmãos, ela estava sempre ali na minha cabeça. Importante lembrar que a primeira semana do filme em
Boa.
cartaz é
Boa.
essencial, eu não canso de falar isso aqui, porque é isso, o que vai definir se o filme segue em cartaz, se mais pessoas vão poder assistir ou não, é a primeira semana. Então, quem puder ir de cara, importantíssimo, porque, enfim, cinema brasileiro disputa com coisas muito grandes nas salas de
E
cinema,
vai,
né?
gente, ao invés de você ouvir spoiler, você dá um spoiler,
É
entendeu?
isso. Seja vingativo, seja vingativo. Obrigada, obrigada, Priscila. Obrigada, Rubens, por terem
Imagina, obrigada a
reservado uma
você.
horinha do dia de vocês para a gente conversar. É isso, sucesso, sucesso para o filme para vocês. Obrigada.
Valeu, gente.
Beijo, gente.
Obrigada. Tchau, tchau.
Beijo.
Tchau.